Estamos ao vivo.
Estamos ao vivo. Boa noite. Olha, nós estávamos tendo uma conversa interessantíssima aqui antes do news. E eu fico pensando se a conversa agora vai ser tão interessante quanto estava antes. Talvez não. Mas vamos tentar fazer com que seja. Você estava comentando da notícia aí do Gadelha,
Ah, sim, uma das
a
melhores notícias.
nova grande estratégia dos bolsonaristas. Conte aí qual
Elas
é a
sempre nos
estratégia.
surpreendem, né? Mas essa eu acho que é uma das. Mas. Assim, eu já ouvi alguns bastidores de congresso maravilhosos sobre as grandes expectativas dos bolsonaristas para Bolsonaro concorrer em 2026. Porque essa é a grande esperança de todos eles. Eles não sabem o que fazer eleitoralmente sem o capitão. Como eles podem disputar uma eleição sem se, sabe, apregoar, sem se colar nas pernas do seu líder? Isso pode ser impossível para
Nas
eles.
pernas você está sendo muito delicado.
Exatamente.
Nas pernas,
E aí
exatamente.
veio esse jornalista de Brasília, o Gadelha, e publicou aí um bastidor muito interessante. Você já achou, vereador?
Ainda não, vou pegar aqui, pera um pouquinho
É
aqui.
de hoje,
É
vai.
de hoje?
Mas, basicamente, existem alguns bolsonaristas, articuladores políticos no Congresso, que estimam que o Lula vai fazer exatamente o mesmo cálculo que o Bolsonaro fez e vai atuar no STF para que o Bolsonaro recupere seus direitos políticos.
Mas esse é o título da live. Vocês já queriam ir pra essa pauta principal? Mas essa
Ah,
pauta que eu coloquei no título da
vamos
live aqui, ó.
logo, vamos logo, vamos
Essa
logo.
daqui, ó. Não é?
Essa
É
mesmo.
positivo. Eu coloquei isso aí.
Bolsonaristas esperam que Lula torne Bolsonaro elegível em 2026. Cenário idealizado por bolsonaristas prevê que Lula atuaria junto ao judiciário para tornar Jair Bolsonaro elegível novamente em 2026. Bota a notícia, eu quero ler a notícia, depois o
Por favor.
Ian vai comentar. Com o ex-presidente inelegível até pelo menos 2030, aliados de Jair Bolsonaro têm conjecturado nos bastidores diversas alternativas para torná-lo apto a disputar as eleições em 2026. Um dos cenários idealizados pelos bolsonaristas prevê que o próprio Lula atuaria junto ao judiciário para tornar Bolsonaro elegível em 2026, quando o petista, em tese, deve tentar a reeleição. A tese desses bolsonaristas é de que Lula ajudaria Bolsonaro pelo fato de o atual mandatário temer perder para outro candidato da direita, que venha a ser apoiado pelo ex-presidente na disputa ao Palácio do Planalto. Baixa aí. Aliados de Bolsonaro dizem ter em mãos pesquisas mostrando que o atual presidente da República teria mais chances de perder para outros nomes da. Olha que grande propaganda que eles estão fazendo para o Bolsonaro ao mesmo tempo, né? Tem que liberar o Bolsonaro porque ele vai perder do Lula. A gente tem a pesquisa. Isso aqui tá muito bom, cara. Nós temos a pesquisa e o nosso grande argumento é o seguinte: ó, o Bolsonaro ele perde do Lula, mas ele sai. E aí a gente pode se eleger,
Maravilhoso. Exato,
embora ele
a
perca.
deputado.
Tá, beleza. Do que para Bolsonaro. Por ora, tudo não passa de conjeturas dos bolsonaristas. Lula não tem demonstrado qualquer disposição em atuar. Nossa, que surpreendente isso aqui.
Que assustador, né?
Isso aqui é muito surpreendente. Lula não tem demonstrado qualquer disposição em atuar para tornar seu antecessor elegível em 2026.
Que
Quem
surpresa,
diria
né?
isso?
Quem poderia esperar?
Quem diria
É isso.
que a ideia dos bolsonaristas de que o Lula vai tirar o Bolsonaro da cadeia não parece ter passado pela cabeça do Lula?
Inacreditável. Inacreditável. É inconcebível uma
Tem
coisa
como,
dessa.
ô Drax, tem como saber quem são os idiotas que estão nessa.
Não.
Vou ter que
Porque
investigar.
isso, assim, isso é uma das coisas mais estúpidas que eu
Mas
já vi.
não parece
No
tão
meio de
estúpido vindo do bolsonarismo,
um
porque
rol de
foi
estupidez.
exatamente o que eles fizeram.
É,
e aí
Vocês
eles
recu...
perderam.
Exato, exato. Só que esperar que seu adversário vai tomar exatamente o mesmo erro que você cometeu, isso é tão grotesco.
Isso é muito
Assim,
grotesco.
sem falar que o PT jamais agiu desta forma,
Lógico,
literalmente.
lógico.
Eles foram o único grupo a tomar esse tipo de medida. O bolsonarismo, ele fazia esse cálculo eleitoral, baseado em pesquisas, estimando que contra o Lula era a única vitória certa do Bolsonaro.
Eu lembro
Você
disso.
lembra dessas pesquisas?
Lembro
Esse era o assunto de
perfeitamente.
toda a direita
Eu
naqueles
lembro
anos.
disso. Eu lembro disso.
De que ele só seria capaz de reeleição caso fosse contra o Lula. E que a eleição era certa se fosse contra o Lula, mas contra
É.
qualquer adversário à esquerda seria
Perigoso.
duvidosa, perigoso, perigosíssimo. E aí eles atuaram
Sendo
ao
que eles
STF.
ganharam de um outro adversário que não era o Lula.
Exato.
Era o Haddad.
Exato. E aí eles atuaram no STF para libertar Luiz Inácio Lula Silva, que hoje é presidente da República. Nada disso teria acontecido se este exato cálculo, que agora eles esperam que o adversário cometa, não tivesse sido feito.
Pois
Tipo,
é.
é absurdo, mas só é tão absurdo porque é real. É uma daquelas coisas que é tão inacreditável sabe? Que só pode ser verdade.
Não, quando eu vi essa matéria, eu falei, é na hora que eu vou transformar isso daqui na pauta da live, porque tem que ser muito burro pra achar que o PT vai cometer o mesmo erro que o Bolsonaro fez aí pra tentar colocar o Lula, que no caso ele perdeu e ainda tá em risco de ir pra cadeia.
Assim, a primeira diferença é que o PT é genuinamente vingativo. Ele não contemporiza com adversários, cara. O PT vingativo contra Ciro Gomes, que é um cara que está na esquerda também, que já puxou o saco do Lula várias vezes. O PT é um partido... O PT foi vingativo com Marina Silva. O que o PT fez na campanha de destruição de reputação da Marina Silva é uma das coisas mais escrotas, mais canalhas que um partido já fez. Um partido dessa natureza nunca contemporiza com seus adversários. Ele sempre vai para cima no intuito de destruir o adversário. Então o que o PT quer? O PT quer que o Bolsonaro vá para cadeia. O PT quer que o Bolsonaro morra na cadeia. O PT quer o pior para o seu inimigo. É simples assim, não tem conversa. Você é meu inimigo, eu quero que você se lasque. Entendeu? O que é um raciocínio dentro da política muito linear. Eu também, eu quero que o PT feche. Se você, Ricardo Almeida, me fale um grande desejo seu. Eu gostaria muito que o Partido dos Trabalhadores implodisse, não conseguisse ganhar nenhuma eleição, perdesse todas as prefeituras e, no fim das contas, fechasse e acabasse. E o que eu puder trabalhar para esta finalidade, eu trabalharei. Entendeu? É uma coisa justa, é um fair play. Eles querem que a gente acabe e a gente quer que eles acabem. Mas não, o bolsonarismo ele faz raciocínios em xadrez 4D. Então, não, mas veja bem, isso é muito linear. Tem uma coisa assim, um raciocínio assim, mas por trás... Não, não. O negócio é o seguinte, se o Lula sair, aí o Bolsonaro enfrenta o Lula, porque aí as pessoas, elas vão ver que é o Lula e não vão votar no Lula. Sendo que o Lula ganhou duas vezes para presidente desse país e fez a sucessora que teve dois mandatos.
Três, né, agora.
Três agora. Graças ao Bolsonaro, três vezes.
Pois é. Então, assim, por que havia essa expectativa de que o Lula iria necessariamente perder se ele já ganhou várias vezes? Era de se presumir justamente o contrário. Bom, é um adversário poderoso, um cara que já foi presidente, um cara é um líder popular, ele consegue falar com o povo... Deixa esse cara aí, porque esse cara é perigoso.
Eu lembro desse debate na direita, eu lembro de todos isso com bastante esmero. Acreditava-se que a rejeição do Lula era maior que a rejeição do PT. Sabe, o antilulismo eu garantiria a vitória
até
do Bolsonaro.
Até o MBL acreditava isso.
Você lembra?
Eu fiz news com o Renan falando coisas assim, viu?
Acho que não lembro disso. Teve aposta?
Não teve aposta. Quando eu acerto, eu não aposto. Quando eu erro, eu aposto.
Ah, mas acontece.
Não que... posso apostar com o Bisotto. Bisotto é que é perigoso.
Cara, uma coisa é você conjecturar, outra coisa é você
claro,
chegar às vias de fato fazer. De trabalhar pela libertação do seu principal opositor político para que ele possa concorrer contra você e te derrotar.
Isso é
medonho. Sabe? É uma dessas coisas inacreditáveis que só pode acontecer no Brasil.
Estratégia.
Mas acontece. E agora se torna estratégia dessa base. Porque o oportunismo quadridimensional, que é o jogo que joga a base bolsonarista no Congresso, vê isso como uma grande esperança de poder se eleger a Câmara dos Deputados e o Senado. Por quê? O que será da campanha dessas pessoas sem o próprio Bolsonaro? Será que não será prejudicada?
Não,
exatamente.
Se for um candidato de outro partido, claro, principal opositor ao Lula.
Assim, a gente não pode,
nossa,
a gente não pode se esquecer que o Bolsonaro, ele tem muita popularidade, ele levanta multidões, né? E ele tem esse monte de gado que segue ele. Inclusive, ó, vou colocar um react aqui pro pessoal ver, para vocês verem, pode pegar o fone aí.
Só um minutinho. Eu vou ouvir o react, mas só eu queria estressar uma coisa. Você tocou num ponto fundamental, que é a possibilidade de ter um candidato que não seja do partido onde os deputados bolsonaristas estão.
Uhum.
Porque, claro, eles irão para a eleição, ainda assim, com aquela aura simbólica do bolsonarismo, com um apoio. E o Bolsonaro consegue apoiar, mesmo que ele não for candidato, ele consegue apoiar, ele dizer, ah, esse é meu candidato, eu não posso, qualquer coisa nesse sentido. Só que o problema é, o candidato que vai disputar é o candidato que vai herdar a força do Bolsonaro,
sim,
por definição, porque ele vai para uma candidatura de divisão equilibrada com o PT. Então, a gente... Imagina um cenário onde a divisão de votos deve ser 52 a 48, 54 a 46, para um ou para outro. Portanto, esse cara que está lá no segundo turno com o PT, ele herdou o espólio do Bolsonaro. Ele agora é o candidato a presidente de direita. Ele agora é o grande nome da direita. Se esta figura está num outro partido, tudo muda. Tudo muda. Por quê? Imagina o Tarcísio. Vamos supor que seja o Tarcísio. O Tarcísio é do Republicanos. Aí vai o Tarcísio no Republicanos. O Republicanos tem um monte de deputado evangélico, conservador e tal. O Republicanos não vai querer atochar o partido deles de gente da base bolsonarista, a não ser que seja só o partido crescer mais. Então ele pode ter interesse assim. Mas tem as figuras ali que o Tarcísio vai apoiar, que é para elas ganharem. Quando o Tarcísio for para a eleição, obviamente esse partido vai ficar mais poderoso do que o PL. Então é um cálculo que assim, eles vão ter que se defrontar com isso.
É, ou existem outros candidatos no jogo. O Caiado quer ser o candidato pela União.
Eu dei um exemplo. Mas o fato é, qualquer um deles.
Esses agentes estão aí nesse disputando este curral eleitoral imenso que é, digamos, o lado direito da eleição. Que inevitavelmente vai ter uma votação muito alta.
Sim,
o Brasil está
inevitavelmente.
Muito inevitavelmente. Quem chegar ao segundo turno, e alguém chegar ao segundo turno, não é plausível o PT ganhar no primeiro turno.
Não vai.
Então, haverá um novo herdeiro desse capital político. E será ele um bolsonarista? Talvez não seja. Talvez e se não, não for, seja. Como esse pessoal sobrevive? Entende? Para sobreviver, eles precisam fazer o cálculo político de que o melhor dos mundos para eles é ter o Bolsonaro candidato. Mesmo que seja para perder do Lula.
Pode ser que a gente veja um fenômeno que ainda não despontou, mas esse fenômeno ele pode... Essas pessoas todas, quando esse candidato já tiver mais ou menos certo, né? Porque a gente vai saber isso, tipo, um ano antes da eleição a gente já vai saber. Eu acho que sabe porque esse fenômeno da direita é um fenômeno que se prepara sempre muito antes do pleito. Não parece uma coisa que vai surgir em cima da hora. Eu acho que é um candidato que ele vai ficar meio que muito fortalecido perante os outros e vai ser meio que o sucessor natural. O que pode rolar? Pode rolar dos deputados colarem nesse cara. E aí a figura do Bolsonaro começa a ser esvaziada de fato. Porque até agora nós não temos visto um esvaziamento do Bolsonaro. Sim. É o Bolsonaro que chama as manifestações, as pessoas estão ali pelo Bolsonaro e tal. Só que o Bolsonaro ainda é o presidente da direita. Quando surgir um outro presidente, que é o candidato substitutivo, este sujeito é que ele se torna o cara que vai mover as massas, entendeu? Então todo mundo vai acabar colando nesse... entrou um cara no clube, ó. Bem-vindo, Guilherme. Valeu. Boa.
Necessariamente.
Vamos manter esse assunto, então.
Porque este indivíduo terá a perspectiva de poder, que não existe para o Bolsonaro. E que é o fato fundamental de um projeto político.
Exatamente.
Sabe, lembro que o Collor costumava dizer que... Ele foi obrigado a sair do PMDB, que era o partido mais poderoso do país, porque o partido não concordava em um candidato e que só existe perspectiva de poder se há um nome. Quando não há nome, não há perspectiva, não há projeto.
Exatamente. Sabe?
O projeto de poder não é uma ideia, é uma pessoa.
É uma coisa, fica uma coisa nostálgica. Ah, mas poderia ter sido, não foi. Ah, na época dele. Ah, eu gosto dele, ele era tão legal. Mas assim, isso tudo desaparece na medida que você tem uma outra pessoa... Sim. Ocupando aquele lugar. E aí todas as atenções se voltam para ele. Claro, eu, em particular, acho que o caminho dessa pessoa, o trajeto dessa pessoa, passará necessariamente por pedir todas as bênçãos para o Bolsonaro. Esteja ele na cadeia ou fora da cadeia. Então, eu não acho que vai ser um candidato que buscará romper com o Bolsonaro. Ele não vai romper. Nenhum desses vai. Nem o Caiado, nem o Zema... Nem o Tarcísio, nenhum deles teria uma estratégia audaciosa de romper e se dividir e tentar ele tomar todos os holofotes. Eu acho que não. Eu acho que eu consigo visualizar na minha cabeça muito uma campanha de proximidade com o Bolsonaro. Talvez não plenamente, porque afinal de contas o Bolsonaro ainda perdeu, e afinal de contas ele é um cara que está queimado, e talvez ele esteja inclusive na cadeia até essa altura. Então talvez a associação não seja tão forte, mas em alguma medida terá aquela associação.
Sim.
Entendeu? E isso vai ser pavimentado, e se isso ocorre, a figura do Bolsonaro ainda se mantém relevante no jogo político da direita. Especialmente se o candidato de direita substitutivo ganha a eleição e se ele concede o perdão presidencial.
Sabe que uma das grandes fofocas... Deixa eu contar um bastidor de congresso que poucas pessoas sabem. Não vou revelar, obviamente, as fontes.
Quantas valetes a pessoa está ganhando hoje?
Tá, ó, tem que... Tá liberado ainda duas. Uma do Elon Musk e outra do El Salvador. Tá liberado.
Faz a propaganda antes de você contar a sua fofoca.
Salvador e...
O do Bukele e do Elon.
Perfeito, olha só. Então, meu caro espectador dessa live, primeiramente, eu gostaria de lhe pedir, muito carecidamente, câmera 1, que você desse o like na live. Porque todo mundo que acredita no futuro deste movimento e nas contribuições que este movimento trará ao país, precisa sentar o like nesta live. E depois, aqui nessa live, você tem a oportunidade única, assinando o clube, em clube.mbl.org.br, de levar duas edições muito especiais da revista Valete e, obviamente, a assinatura do Clube MBL, que tem conteúdos fantásticos. Tem audiobooks, tem dossiês temáticos, tem documentários incríveis, tem uma porção de informativos extremamente interessantes. Mas, além disso, você recebe na sua casa uma revista muito especial com o melhor conteúdo sobre Elon Musk, por quem realmente estudou e conhece por dentro o fenômeno político a que este homem está associado, e a edição comemorativa de um ano de aniversário da revista Valete, que nunca mais terá reedição, que é esta aqui, de Nayib Bukele, que conta a história de como este líder político da América Latina conseguiu abolir o crime virtualmente em seu país, em El Salvador.
Exatamente. Se você entrar no clube, ainda tem um detalhe, você vai poder acompanhar um documentário do Bukele, que foi feito, um documentário bem legal. Eu fiz o texto desse documentário, fiquei bem feliz em pesquisar a vida e a obra do Bukele, porque eu descobri que ele não só é bom em segurança, ele é bom em muitas coisas. Ele fez, assim, várias coisas. Ele assumiu a prefeitura de São Salvador, né, que é a capital, e ele tinha lá um projeto de fazer uma obra, um projeto por dia. Ele entregou mais de 300. Ele, na cidade original, que era uma cidade menor antes dele disputar a prefeitura de capital, ele fez tipo uma revolução na cidade. A cidade melhorou economicamente, sim, extraordinariamente. Ele aumentou o salário dos funcionários públicos. Esse cara é muito vocacionado mesmo. Ele é bom. Esse bicho, eu vou dizer... Realmente, El Salvador está em boas mãos, viu? É uma pena que no Brasil a gente não tenha a mesma perspectiva, né? Pelo menos por enquanto. Mas, siga. Tá.
Vamos lá. Existe uma teoria da conspiração no Congresso Nacional veiculada por alguns políticos da direita. Ela é bem interessante. Ela diz que uma das esperanças que a direita bolsonarista tem para ver o seu líder maior disputar as eleições é que um dos ministros que Bolsonaro apontou para o STF se torne, no ano eleitoral, o ministro do TSE. Ou seja, o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. E utilize-se desta vantagem para permitir que o Bolsonaro seja candidato em, digamos assim, recurso. Eu não lembro os termos jurídicos apropriados, mas que ele entre, digamos, com uma espécie de liminar, com, sabe, um interregno, e enquanto esse processo não é julgado, ele possa ser candidato. E aí, a depender do resultado, esse processo é julgado ou não. Porque, caso você vença, então não precisa mais ser julgado, né, querido?
Olha... Essa tese é bem mais interessante do que a primeira que a gente analisou, do Lula soltar o Bolsonaro. Mas isso aí é uma idiotice. Agora, essa segunda... O problema é que eu acho que ela esbarra com algumas dificuldades práticas muito grandes. Sim. A primeira dificuldade é imaginar que um desses ministros teria o peito de ir de encontro a uma decisão de todo o colegiado do Supremo Tribunal Federal. Porque a retirada do Bolsonaro do jogo foi uma coisa do sistema como um todo. O cara fazer isso, quer dizer, ele tá ali num cargo que é vitalício.
Sim.
Entendeu? Ele foi nomeado pelo Bolsonaro, mas assim, esses caras, eles vão atravessar vários governos. O governo do Bolsonaro, o governo do Lula, o governo de todo mundo. Aí o cara vai se queimar com todo o sistema político para dar um cavalo de pau para tentar permitir a elegibilidade do Bolsonaro nos 45 do segundo tempo. E ainda tem uma segunda dificuldade, que também me ocorre aqui rápido. O processo de criação do sucessor do Jair é um processo paulatino. Ele vai rolando. Então, quando esse processo estiver numa fase adiantada, meio que... Não vai mais precisar do Bolsonaro. Meio que esse cara vai ter a força.
Eu acho que o bolsonarismo, ele é tão paranoico e incapaz de construir laços e, sabe, estruturas hierárquicas, que ele não vai construir um sucessor apropriadamente. Porque ele sempre teme, e o principal temor do bolsonarismo sempre é a divisão do poder e do foco.
Eu sei, mas não é o bolsonarismo que...
Mas o que você diz sobre a decisão do ministro do STF, é verdade que o ministro do STF perpassa muitos governos, mas se houvesse da parte de algum ministro do STF o comprometimento ideológico, eu veria muito claramente um ministro do STF petista fazer isso. Eu imagino veria. Muito claramente um ministro do STF fazendo isso.
Eu veria Ives Gandra fazendo isso.
Mas O quê? Em favor do Bolsonaro?
Sim.
Ah, tá.
Mas assim, senhores.
Quem? O pai?
O pai.
Mas não filho?
Não, o filho é um monge. Nem sei aqui que altura está o filho.
O filho é ministro do Supremo Tribunal do Trabalho. É? Já foi indicado para o STF.
É isso, mas ele é um católico tomista, uma figura meio excêntrica. Eu não sei, o que eu estou dizendo é que eu não sei quais são as afiliações ideológicas do cara.
É mais a direita, mas de toda forma, assim, eu imagino que o pai faria isso, mas o pai não será ministro do STF.
É, eu sei que não.
Em um cenário. Mas imagino os ministros petistas fazendo isso. Eu imagino o Jeff Tobias falando isso em favor do Lula. Mas não acho que haja comprometimento ideológico suficiente para que um ministro apontado pelo Bolsonaro faça uma coisa dessa.
Do Cássio Nunes?
É.
Esquece.
Sabe, a doutrina ideológica do bolsonarismo.
O a gente vai ver o Rieck.
A doutrina ideológica do bolsonarismo é o oportunismo.
É, sim.
Enquanto, sabe, forma de fazer política. Então, não há margem para grande sacrifício.
Eu também acho.
Então, sabendo que a doutrina é o oportunismo e que o Bolsonaro é um ativo político em decadência, por que tem umas pessoas que se sujeitam a isso aqui que nós vamos jogar na tela aqui, ó? A coisa mais ridícula possível.
Tá sem som.
É, esse o vídeo tá sem som.
Pô,
mas não tá vendo aqui, ó. Quem que é esse cara aqui abraçado no Bolsonaro?
Nossa senhora, agora que eu tô percebendo.
Quem que é esse cara abraçado
Meu
na
Deus,
pança do
Bolsonaro?
Meu Deus,
o cara tá muito abraçado. Que negócio é patético.
Salles? Exatamente. Vamos colocar de novo?
Tá engraçado isso aqui.
Olha como é que o cara tá.
Dá uma mordidinha na barriga do velho, vai. Tá feito isso aí. Tá. Isso aí, capitão. Isso tá meio esquisito,
peraí.
Hein?
Quem que tá ali do outro lado?
Olha.
De cabelo branco em cima da...
É o
na
Lula?
Na outra ponta.
Na outra ponta?
É, na outra ponta
não
do
é o
carro.
Tarcísio, não?
Não. É o Caiado.
É o Caiado.
É o Caiado, aquele cara ali?
Não é o Caiado, não. Não é o Caiado.
Não.
Não, de camisa
não
azul?
Não parece o Caiado.
Mas não, assim, o Caiado é muito alto, né?
Parece mais o Tarcísio, na real.
Ali atrás?
Não parece, não?
Nossa, que combinha esquisita, então.
Não, mas e tem um patriota ali, que é a figura mais importante. Quem é um patriota? Porque, assim, é um grupo muito seleto de pessoas importantes ali. E aí tem um patriota. Quem é um patriota?
É cataram um velho com uma... com uma bandeira e jogaram
tem,
ali.
Tem aquele agente da BIM ali, no, perdendo
o
domingo.
É que o Bolsonaro está se apoiando no Salles, mas está realmente uma imagem engraçada. Está engraçado.
Então, por que, se ele é um capital político que está em decadência, por que tem isso?
Ele
aí?
Não é um capital político que está em decadência, não. A gente não está dizendo isso.
Ele é um capital político
grande. Ele é o maior capital político do país. Ele é maior como capital político puro do que o Lula, bem maior. Até porque a gente viu uma pesquisa recente em que as pessoas se diziam muito mais à direita do que à esquerda. Saiu essa pesquisa. Que tinha uma pequena quantidade, não é uma pequena quantidade, acho que era uns 13% assim de esquerda e tipo 40% de direita.
41%.
Então, ele é o capital político do Brasil. A questão é a seguinte, ele é um capital político que está inoperante para as finalidades reais da política, que é exercer o poder.
Exatamente.
Então, assim, é como se fosse um tesouro. Ó, mais uma pessoa entrou?
Uhum.
Aê, hoje o programa tá rendendo, hein? Tô gostando
duas
de ver.
Duas revistas, né?
Gostando
duas
de
revistas.
Ver. Não, é a qualidade dos nossos comentários. Não nos reduza, Drax. duas revistas.
Diminuindo aí.
Botar qualquer idiota
ainda
aí.
Ainda fica forçando os reacts aí na tela.
Não, é a conversa de altíssimo nível que nós estamos tendo aqui sobre as realidades hipotéticas da sucessão do Bolsonaro. Mas voltando ao ponto. É um capital político inoperante. Só que é gigantesco. É tipo um tesouro que você não pode aplicar em nada.
Exato.
Ele tá lá, ele tá tipo... Tem um tesouro do Smaug. O dragão está sentado em cima, está deitado em cima do tesouro, mas você não consegue aplicar
em nada. Sendo lentamente consumido pela inflação. Mas o que é necessário você ter em mente para compreender... O espírito político e o motivo político de agentes como Ricardo Salles é o seguinte. Este homem tem uma porcentagem grande de votos da população como um todo. Tem lá 30% do eleitorado, 20% do eleitorado, seja 16% que seja. Um deputado federal só precisa de menos que 1%. Um deputado estadual só precisa de ou menos que 1% do eleitorado. Para estas pessoas, ter um candidato que lhe apoia com 20% da população, do eleitorado, É um instrumento político estrondoso. Então, do ponto de vista dele, ele não precisa vencer. Ele não precisa sequer ser capaz de vencer uma eleição majoritária. Ele só precisa ter um voto sólido, maior, que, digamos, 2%. E que se ele for capaz de transferir 1%, será o suficiente para garantir a eleição de pelo menos um deputado em cada estado do Brasil. Então, basta que ele tenha uma base verdadeiramente sólida na porcentagem necessária para eleger os interessados.
E o cara demonstrou a capacidade de fazer essa transferência duas vezes.
Sim.
Ele transferiu isso em 2018 e transferiu na eleição que ele perdeu. Porque ele elegeu um monte de senador. O Senado é majoritariamente conservador. Elegeu um monte de deputado. Então, assim, ele está mostrando que ele é capaz de transferir. E no caso da primeira eleição, ele fez ainda uma coisa mais extraordinária. Ele transferiu para pessoas que nada eram.
Exato.
Pessoas que não tinham nenhuma carreira política, que eram párias da política, que não existiam na política, foram alçadas a uma posição que elas não teriam, absolutamente. Porque todas as transferências... grosso modo, as transferências de força do PT, do Lula, quando o Lula venceu em 2002 e tal, eram transferências para figuras da política. Ou eram companheiros de velha guarda do PT, que tinham condição de disputar o pleito, ou eram figuras locais, ou eram líderes regionais. Era aquela velha piramidezinha política que todo mundo faz. Vereadorzinho, até prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente. Era isso.
Uma liderança estudantil.
Exatamente.
Um quadro do partido.
Bolsonaro não. Bolsonaro pegou pessoas aleatórias, apontou o dedo e a galera se fez deputado federal. Dos mais votados.
Chapeiro do Mato Grosso.
O cara que fazia hambúrguer. Então ninguém em sã consciência vai largar um ativo desse. As únicas pessoas que largam esse ativo somos nós. Porque nós somos ideologicamente muito motivados e muito ciosos, que é uma coisa que o MBL tem, que eu acho que é a motivação principal do afastamento do Bolsonaro. São duas grandes motivações. O fracasso do governo, mas até o fracasso do governo, no fundo, depois ficou muito evidente que era um fracasso. Mas no início era uma coisa secundária. Sempre o grande motivo inicial da separação é o fato de que nós somos ciosos da nossa independência. O MBL não consente em ter um patrão externo ao movimento que você tem que dizer amém, diga, faça o que você quer, vamos ficar lambendo vocês. A gente não faz isso, a gente é orgulhoso o suficiente para não fazer isso, graças a Deus. Porque os projetos majoritários nascem disso aí, de você não se permitir ser subordinado a terceiros. Só que todo o resto da direita que não tem esse orgulho, simplesmente foi lá, pô, se entregou.
O MBL tem um claro projeto de poder. Objetivamente, nós ainda não estamos em condição de disputá-lo, efetivamente.
Mas os deputados da direita também têm um projeto de poder. Que é individual para eles.
É individual, isso não é um projeto de poder consistente. O PT tem um projeto de poder. Ele transcende a individualidade de sua liderança máxima.
Mas eu vou dar um exemplo. O PSOL tem projeto de poder?
Tem.
Mas o PSOL não tem o tipo de orgulho e de posição que o MBL tem perante o Bolsonaro. Aliás, em todo o campo da esquerda brasileira, não existe nenhuma força política que tenha a nossa postura em relação ao Bolsonaro, em relação ao PT comparativamente. Nenhuma. PDT não é assim. Bom, você viu o que eles fizeram com o Ciro e o PDT se enfiou ali no governo. Me dá aqui um ministério, vamos aqui. Já era. PSOL não é assim. Os partidos pequenos de esquerda não são assim. Nenhum deles é assim. E no campo da direita também ninguém é assim. Novo não era, ninguém é assim. Só tem realmente uma força política que você pode dizer que esses caras são orgulhosos, eles não baixam a crista para ninguém. É o MBL, realmente. A gente não... Porque veja, olha a análise. Todas as forças políticas da esquerda baixam a crista para o PT. E todas as forças políticas da direita baixam a crista para o Bolsonaro. Com uma única exceção no campo da direita e da esquerda. O MBL, que não baixa a crista para ninguém. Então a gente se coloca numa posição de fora dessa vassalagem que permite a nós ter duas coisas. A primeira é ter o projeto de poder, que inegavelmente a gente tem, mas que essa qualidade a gente compartilha com outras agremiações que têm projeto de poder, mas que são mais subordinados. Mas nós temos a segunda coisa. A gente tem uma motivação ideológica que leva as pessoas a olharem a gente e ponto. O militante do PSOL, ou um eleitor do PSOL, ou do PDT, ele, claro, ele está muito mais vinculado àquele partido do que ao PT. Mas ele, no fundo, ele vota no Lula. No fundo, ele também, entendeu? Sim. Eu sou do PSOL, mas o Lula. Eu sou do PDT. Do PDT até surgiu uma rixa mais forte quando o Ciro intensificou a crítica retórica ao PT. E aí surgiram os ciristas muito, tipo, nem radical, é só Ciro e acabou. Mas isso foi uma coisa tardia, um movimento tardio do Ciro. No caso do MBL, não. A galera que é nossa, que nos acompanha, vocês, é MBL, acabou. E ponto final. E não tem conversa pra ninguém.
Contra
isso é muito bom.
Contra todos.
Isso é muito bom. Porque sim, quando a gente pegar a escala, isso aí vai ser uma força incomparável.
Mas, senhores, bora falar de Kim Kataguiri?
Bora.
Bora, ó. Bora jogar aqui na tela aqui, ó. O nosso grande nocer em Brasil, lá do Twitter, fez uma soma aí das entrevistas.
Ele quer esforçar.
Tem que falar de Kim aqui. Vamos falar de Kim, sim. Vamos
o
falar
Drax do poder. O Drax é imperativo no negócio. Vamos falar de Kim. Mas a gente fala. Depois a gente volta
não,
com
não,
Bolsonaro.
Não, vamos falar. Vamos falar de Kim. Quer falar do MBL aqui, do nosso projeto aqui?
Pô, vamos falar de Kim. Ele está malhado. Eu vi ele fazendo.
Ele está forte?
Tá forte, está fazendo supino de manhã. Ele vai na Smart Fit de manhã.
Ele está com quanto peso?
Fazendo supino. Cara, acho que ele tá fazendo uns 50 aqui no supino.
Ele já levanta mais peso que o Renan? Não,
tá fazendo 50 aqui no supino, porra nenhuma.
Porra nenhuma.
Deve ser mentiroso. Ó, 50 quilos?
Pô, não dá, ele pesava aí.
Quase estilo 60, então, o cara tá fazendo mais coisa que eu, assim, tão rápido. O Japão tá realmente...
Mas ele tá bem, ele tá bem.
Samurais,
ele tá bem. Literalmente mais contente.
Mas assim, olha isso, senhores. Olha o gráfico aqui das visualizações que o Noceri somou. De todas as entrevistas do Kim e as entrevistas dos seus adversários.
Assim, não é mistério pra ninguém que o MBL tem uma das maiores forças de internet do país. Assim, a gente...
1 milhão de visualizações.
E os outros sofrendo pra fazer 200 mil.
Mas essa pesquisa é de quem?
Não, é a soma de todas as entrevistas, tá aqui, ó.
Nossa,
dos views.
Dessa página, Nocere.
Não, sobe um pouquinho a página, né? Nocere Brasil.
Ah, nossa, essa página... Quer dizer, não é ele
é do nosso...
Vocês entenderam. Não é administrada pelo MBL. Ele é algum fã do MBL que faz um monte de coisa.
Sim, faz um trabalho excelente de levantar dados aqui.
Perfeito. Você sabe quem é a pessoa que administra
não
isso?
Não conheço. Mas ele sempre está fazendo um trabalho, está sempre sendo citado aqui nas lives.
Sigam no Seri, viu? Sigam a página.
Sim, o Kim é um dos políticos mais... Bem, foi um dos políticos mais bem votados do país. Ele é um dos políticos com maior visibilidade do país. Não há dúvida quanto a isso. Ele é... com uma estrela maior do que os demais, né?
É isso. Ele tem que... Eu realmente... Eu gostaria de ver um giro assim, surpreendente, ele conseguir pra essa eleição, né?
A oportunidade de disputar uma majoritária vai mudá-lo muito.
Nossa.
Acho que vai ser um evento muito determinante. Mudou o Arthur profundamente.
Uhum.
Mudou o Arthur profundamente.
Mas... Você acha que mudaria em que sentido?
Assim,
que ele já é bastante sério. Ele já é uma pessoa com uma certa gravitas para a idade dele.
Traz uma... Não, mas traz... Eu não digo nem ele enquanto pessoa mudar, mas o modo como ele é percebido pela sociedade muda. Primeiro, quando você disputa uma majoritária, você é percebido como uma alternativa de poder mais concreta do que um legislador. Claro. E em segundo lugar, a visibilidade da campanha da Prefeitura de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina.
O cara vai estar em todos os jornais, em todas as coisas, todas as pesquisas, na Globo, sempre, toda hora.
Como uma alternativa de governar o povo, sabe? Bem forte. Porque no legislativo, em última instância, não é realmente um ato de governar, sabe?
Não.
É um ato de...
Legislativo não.
De
é um ato
construir de colaborativamente a legislação.
Lógico.
É diferente.
Lógico.
Mas assim, vocês acham que o medo... Como foi a análise do Renan, o medo de colocar um Kim Kataguiri e mostrar trabalho lá é uma ameaça ao próprio sistema político?
Olha, eu acho que as decisões tomadas pelos operadores do sistema para tentar impedir o Kim não são primordialmente determinadas por isso. Eu acho que são primordialmente determinadas pelos conchavos e acordos e interesses e cargos e coisas que eles têm. Isso é um ponto. Mas eu acho que deve existir, no fundo da consciência desses caras, também este medo. Eu não descarto de todo. Eu falei isso aqui no News com o Jota. Acho que foi com o Jota ou foi com o Paulo. Foi o News que eu participei com um dos dois. Eu acho que efetivamente é arriscado. Para o sistema político mesmo. Uhum. Porque, veja, a gente sabe quais são os interesses que estão entretecidos no poder.
Sim.
Nós sabemos, nós trabalhamos com isso. É do métier. A pergunta básica é, seria possível uma gestão no executivo do MBL que não mexesse nisso? Essa pergunta inicial, seria sequer possível fazer o tipo de gestão que a gente apregoa com o tipo de transparência, de incisividade, de alterações radicais que a gente quer fazer? sem estar mexendo nesses interesses, eu vejo que isso é muito difícil. Para a gente fazer uma gestão que não bagunçasse o coreto, teria que ser uma gestão assim, uns 3 tons abaixo de tudo que a gente levantou. Uhum. Seria uma gestão mais débil do que o que a gente quer fazer. Então, eu acho que é da lógica, é da lógica do MBL no poder ser um problema.
Sim, com certeza. Parece também. Mas o MBL terá uma oportunidade concreta de... É um pouco... Parece um tecnocrata positivista falando, mas... É. Realizar um experimento social no município como um todo. Nós disputaremos algumas cidades menores nessas eleições e temos a expectativa de vencer em algumas dessas cidades. Expectativas bastante concretas, dentre as quais a cidade de Meridiano. E o propósito do MBL é testar as suas políticas nessa cidade, que é uma cidade relativamente pequena, e projetá-la como um laboratório das nossas soluções.
Eu acho que se a gente ganha Meridiano com a Juliana, vai ser cidade modelo.
E nosso propósito é ser bem audacioso, é duplicar ou triplicar o IDH da cidade, duplicar ou triplicar o orçamento municipal, etc. É tentar trazer em 4 anos assim, uma mudança absurdamente abrupta no município.
E isso eu acho que vai ser, como é que eu vou dizer, que a gente vai melhorar muito uma cidade interior pequena, para mim parece certo, pelo simples fato de que nós temos emenda suficiente para levantar a cidade, já de cara. Sim. A gente tem uma força que vai ser concentrada de 2 deputados, né, eleitos, um estadual, outro federal, concentrada numa cidade que a gente tem, que para a cidade vai ser uma coisa assim, tipo,
o cenário perfeito seria se a gente pudesse obter uma cidade no Nordeste brasileiro. Uma cidade no interior do Nordeste brasileiro que tivesse todas as precariedades brasileiras mais concretas e objetivas. Isso seria o cenário perfeito pra gente.
Seria bem desafiador. Sem nenhuma emenda e no interior do Nordeste com política coronelista, se a gente conseguisse transformar uma cidade dessa, a gente faz qualquer coisa.
Mas seria um sonho, porque esse seria, sabe, definitivamente o desafio, a lição e o cartão postal.
Sim,
sabe, é um pacote completo. É isso que a gente precisava. Uma cidade no interior do Nordeste para a gente poder fazê-la, sabe? E demonstrar que as nossas teses e soluções estão corretas. Isso seria maravilhoso. Eu realmente gostaria de ver isso acontecendo.
A gente vai ter, em algum momento.
Mas
a gente
talvez
vai
não
ter.
Seja nesse ciclo, lamentavelmente.
Não, agora em 2026, não. Até porque a gente não tem nenhum candidato a
prefeito. Majoritário,
não,
majoritário numa região.
Não tem. Sim, não tá bom. Mas vai ter, em 2028, nós vamos ter que lançar um leque de candidatos a majoritários em vários lugares.
Em 2028, nós teremos candidatos majoritários em todas as capitais do Brasil. Você consegue imaginar
isso?
É verdade, é inevitável.
Não, é inevitável.
É inevitável.
Até porque vai ter que puxar os outros
e
tudo.
É inevitável. E nós teremos, e ninguém poderá nos impedir, nós teremos todos os meios.
Agora a gente não tem quadro pra isso, não, viu?
Não.
A gente vai ter que...
Mas, cara,
Eu acho que a gente vai ter, nos próximos anos, tem que ver muito o que vai ser a ESL, como ela vai ser, qual a amplitude do que ela vai se propor, quanta gente ela vai conseguir preparar. Tudo isso vai depender muito da capacidade do movimento de transformar essas pessoas. Porque hoje nós não temos quadro para isso. Nem perto.
Não temos, mas o MBL tem essa univocidade, essa densidade interior que determina muito da nossa identidade. Que é, o movimento não discorda entre si para fora. O movimento discorda entre si para dentro. No nosso debate interno ele é bem rico. As pessoas aqui discordam em um monte de coisa. Mas a posição final do MBL costuma ser absolutamente respeitada. Quando o MBL assume uma posição em determinado tópico, ela não há divergência. Ela é total. E eu acho que isso vai nos permitir ter quando nós tivermos, obviamente, uma multiplicidade de campanhas majoritárias, nos permitir um discurso muito mais efetivo do que os dos nossos concorrentes. Acho que assim, previsibilidade é um valor político muito... É como um ouro na política, sabe? Previsibilidade é muito valorizada. Pelo eleitor e pelo sistema. O MBL oferece essa previsibilidade de suas posições.
Todos sabem o que eles querem.
Exato.
Está claro. Tem um livro amarelo, está ali, só lê a parada, eles estão fazendo negócio, está no discurso, tem lives.
O que hoje não ocorre com a maior parte dos partidos políticos.
É, porque eles estão divididos em vários interesses conflitantes.
Exato. Faccionalizados. O MDB é tão diverso que cada estado ele tem uma direção. É. Sabe, em Santa Catarina ele é oblíquo, no Rio Grande do Sul ele é de esquerda e no Paraná ele é de direita. É, e até o PT é assim em alguns lugares.
É um bom ponto, hein? Um bom ponto. Você quer que mas a gente assim, comente da festa do Sarney?
Exatamente.
Falando você em PMDB.
Você se vê...
e várias lideranças. E... olha aí. Que olha aí o PMDB encarnado.
como que você José vê... Sarney. Eu, já aproveitando, né? Pra depois vocês responderem essa pergunta. É. Como resolver esses caras aqui?
Resolvidos, amigo. Eles estão resolvidos.
Como resolver esses caras aqui?
A porcentagem mais resolvida da população brasileira.
Tá sem som.
Ah, que isso.
O vídeo é
sem som. Poxa, não é sem som.
Opa, peraí.
Tem uma bela trilha sonora de Frank Sinatra, escolhida pelo próprio Sarney. So they sprinkle moon dust in your hair of gold and starlight in your eyes of blue.
That is why all the boys in town follow you all around just like me
they long to be just like you
close to you.
A kiss from José Sarney in your heart.
Além da idade
muito,
do
velho.
Além da idade do
foi
velho.
Um vídeo muito fofo.
Não, a fofo.
Maravilhoso.
Fofo. Mas além da idade do velho, o que, que esses caras estão comemorando que em 30 anos ou 40 anos o
vamos
Nordeste
lá,
não mudou nada?
Vamos lá. O que, que eles estão comemorando? Sarney, para vocês que não conhecem, é uma daquelas pessoas que é uma instituição viva do que é o Brasil. Com todos os defeitos, com tudo aquilo que o Brasil tem. O Sarney, ele encarna a política brasileira, cara. Ele foi presidente da República, sucedendo Tancredo Neves. Foi e é praticamente o dono de um dos estados do Brasil, Maranhão. É um cara que tem 70 anos de vida política, e praticamente isso, 70 anos de vida política. E é uma figura poderosíssima. Tem influência em tudo que você imaginar, tem contatos os mais variados e diversos. Então, assim, um cara desse comemora um aniversário, tipo, é um acontecimento. A pergunta é, tá, você tem uma oligarquia política encastelada, consolidada, que se reproduz, o que fazer com ela? Eu só vejo dois caminhos. Para mim, só existem dois caminhos. O primeiro caminho, que é o caminho democrático, é você ir substituindo essas figuras pelo poder do voto e você alterar o próprio sistema de acesso à política, ou seja, o próprio funcionamento do voto, do dinheiro, de maneira que você acelere a substituição e possa substituir, que é basicamente a tese missão com 200 deputados, 300 deputados, substituindo todo mundo, indo tirando essas figuras... né, cooptando algumas delas que sejam menos ruins de se cooptar. Então, atraindo, aglutinando e tirando. Essa é uma maneira. E a segunda maneira é uma revolução. que você faça uma revolução armada e as pessoas todas sejam presas e elas sejam assassinadas. Só tem duas formas de resolver isso aí. Mas não é? Haveria uma terceira forma? Tem uma terceira, uma intervenção estrangeira, que aí é pior, né? Sim.
Eu quero contar uma anedota sobre o Sarney que eu acho que esclarece muito do que ele representa para a República. Você deve se lembrar dessa. Durante o período de impeachment, um dos ministros do STF declarou que Renan Calheiros, então presidente do Senado, não era mais presidente do Senado. De canetada. Assim, que a presidência do Senado de Renan Calheiros era ilegítima, porque assim decidiu o STF.
Eu lembro disso.
E que a partir daquele dia, por canetada, Renan Calheiros era imediatamente não mais presidente do Senado. O que aconteceu? Neste mesmo dia, cara, essa foto pra mim ela é tão representativa da política brasileira como a foto dos Beatles atravessando a faixa de pedestre de Abbey Road é representativa pra música. Renan Calheiros atravessou a fachada de pedestre da frente da casa dele, que é a casa oficial do Senado, da presidência do Senado, que fica lá no Lago Sul, na Península dos Ministros, eu já estive lá algumas vezes, e de frente para a casa dele, é a casa do Sarney. Sarney construiu uma casa na frente da casa da presidência do Senado, da residência oficial do presidente do Senado e da presidência residência oficial do presidente da Câmara, que fica uma do lado do outro. Então você tem os três poderes instituídos ali. A casa do presidente do Senado, do presidente da Câmara e a casa permanente do Sarney, que não troca de mandato. O Renan Calheiros atravessou a rua, foi até o seu mestre, né, o PMDBista mais velho, Sarney, e perguntou o que ele devia fazer. E o Sarney lhe respondeu: ah, ignore essa decisão. Ignore, age como se ela não tivesse ocorrido. E ele voltou pro Senado e conduziu a pauta do dia. Conduziu a pauta do dia. Assim, como se diz, sancionado pela experiência do sistema. E o que, que o STF fez? O STF teve que voltar atrás, dizer que a decisão daquele ministro do STF, ela era uma decisão não colegiada e, portanto, ilegítima. Feito um julgamento imediato do mesmo, no mesmo dia dessa decisão, que agora era ilegítima. E aí, por decisão do colegiado, dizer que não valeu. Então, você percebe, sabe, a capacidade do Sarney de avaliar o sistema? Entende? Ele sabia que ele podia fazer isso. Porque ele tem tamanha experiência e tamanha conhecimento de como o sistema opera, que ele sabia que se ele recomendasse que assim fosse, assim seria. Não porque ele está particularmente influenciando o ministro do STF diversamente, simplesmente porque ele sabe o peso de cada coisa no jogo e ele sabia ler que este ministro do STF naquela ocasião havia se excedido dos seus poderes e que o Senado estava em posição de confrontá-lo. Então, ele representa isso. Ele representa, sabe, o cume do Centrão. O cume da política institucional clássica brasileira. O cume do sistema. Esse foi o homem que foi presidente do Senado pela maior parte da história democrática, amigo. Ele foi presidente do Senado não sei quantas vezes, mas assim, uma boa quantidade de vezes. A presidência do Senado praticamente foi a residência dele.
Pois é. Isso aí se chama poder. Entendeu? Poder é isso, cara. Você está em todos os lugares, você entende como funciona e vai tocando o jogo. Uma carência da direita como um todo. Nem falo do MBL, porque a gente ainda não está nem na posição do jogo político para dizer que essa é uma carência nossa. Nós estamos tão aquém de ter estrutura para isso que não dá pra, nem para dizer que a gente tem ou não tem. Mas uma carência da direita, porque a direita chegou lá. A direita como um todo chegou lá. Teve presidente, tem mais de 50 deputados, senadores e tal. É que, embora ela tenha tudo isso, ela não tem a ciência do sistema. Não, ela não tem os cargos profundos que não são eletivos. Ela tem os cargos eletivos, os gabinetes e tal. Mas ela não tem as indicações que penetram em toda a estrutura da máquina pública. E ela não tem o conhecimento da operação do sistema. Por exemplo, um cara que ficou célebre por este conhecimento era o Romero Jucá.
Sim.
Todo mundo fala que o Romero Jucá era um sujeito que conhecia tanto da administração pública que ele, você chegava, ah, eu quero que isso aconteça. Ah, Romero, não sei. Ministro, ele indicava a quem você deveria se reportar, você fala com fulano, cicrano, não sei o quê. Coisas assim muito específicas, entendeu? Um olho muito específico para todo o funcionamento das coisas. E não apenas o funcionamento descrito do ponto de vista efetivo da administração, mas também dos acordos, dos conchavos, das redes de aliança, de quem é padrinho de quem gosta de quem não gosta de quem está mal com quem. Esse feeling e esse conhecimento prático, esse know-how, é uma coisa que a direita brasileira precisa adquirir. Caso a direita brasileira não adquira, ela vai ser extirpada do sistema. Porque ela não vai conseguir fazer precisamente aquilo que eu indiquei como a sua opção. Ou seja, ela não vai conseguir ir aos poucos tomando as coisas, substituindo. Ela não vai fazer isso. Veja, a direita teve o maior fenômeno eleitoral da história política, talvez tirando Jânio Quadros, nem sei se Jânio Quadros foi maior. Eu tô pensando aqui nos vários presidentes anteriores, Collor. Eu acho que o Bolsonaro foi o maior de todos, como fenômeno eleitoral puro. Não estou dizendo que ele teve a maior votação, mas assim, sendo um cara que não era nada, era um cara do baixo clero, que não tinha apoio nenhum. Collor também, mas Collor era rico, era usineiro. O Bolsonaro nem partido tinha. O Bolsonaro foi uma coisa assim extraordinária, muito propiciada pelas redes e tal. E com tudo isso, a direita não conseguiu se firmar. Ela não conseguiu se ancorar. Então não adianta esperar novos fenômenos, porque a tendência é que esse fenômeno tão intenso ele não fique se repetindo toda hora. E o que, que isso significa? Significa que assim, a direita vai ter que ter know-how.
Não, e
ter
a falta desse know-how, a falta dessa capacidade, justamente que leva a esses rompantes. Esses atritos com o sistema que poderiam, talvez, serem contornados se houvesse esse conhecimento, essa habilidade.
Exatamente.
Que levaram, obviamente,
exatamente.
Ao, ao governo ter se desgastado tremendamente, perdido enorme influência e acabado...
O Leandro Rodrigues está falando aqui, por administração pública leia-se corrupção. Não, não é só isso. Ah. Veja, eu não estou dizendo que esses caras não são corruptos, eles são corruptos. Sim. E não estou dizendo que eles não conhecem a corrupção, eles conhecem a corrupção. E eles sabem usar, inclusive, os laços de corrupção que existem entre todas as figuras para o seu favor. Beleza. Só que, para além disso, eles também conhecem a administração mesmo. Eu estou dizendo que esses caras conhecem no olho fino como funciona a mecânica das coisas. Como você consegue, por exemplo, derrubar um adversário via regimental. Ou como você consegue dificultar algum processo que esteja ocorrendo numa estatal, que esteja eventualmente chefiada por um desafeto seu e aí você quer dificultar lá, e aí você tira umas pessoas e bota aqui e faz isso aqui, e ali começa a emperrar. Então, ele sabe operar a engrenagem de funcionamento. É como o operador. O operador, ele está aqui. O operador Draxis ou qualquer operador. Ele está diante do computador, ele tem o microfone dele, ele bota live, ele bota um negócio com som e tal. Ele sabe mexer, é uma estrutura que ele sabe mexer. Esses caras, eles sabem mexer na grande estrutura da administração pública brasileira. Eles mexem nisso aí. E eles mexem tanto na parte de corrupção e com chaves, etc., quanto na parte da administração em si. Eles têm um conhecimento para fazer isso.
Você falou do que assim, muitos dos grandes problemas orçamentários brasileiros, eles poderem ser moralmente julgados como corruptos, mas institucionalmente não são.
É.
Sabe, às vezes os salários completamente abusivos e distorcidos do judiciário, que são maiores do que escândalos de propina em alguns casos, não são ilícitos. Muitas vezes, isso tudo é lícito.
Tudo é lícito. É previsto constitucionalmente.
E previsto constitucionalmente.
E eles se defendem dizendo isso. Ah,
não, e muitas vezes eles tornam o ilícito em ilícito através de reformas. Exatamente. Como ocorreu com as emendas ao orçamento.
Exatamente.
Que era um processo ilícito, que foi tornado pela Câmara em um processo lícito.
E simplesmente aí é.
E aí é, porque a Câmara assim decidiu, agora não é mais crime. Ah. Pronto. Então, assim, a concepção do cidadão de classe média de que esses homens estão prejudicando o país por vias criminosas, muitas vezes eles estão prejudicando o país pelas vias da lei, meu caro. Não é necessário atravessá-la. Você pode puxar ela, sabe, da criminalidade para a legalidade, se você tiver o poder em suas mãos.
Exatamente. Até porque você faz a lei.
Você faz a lei, você faz a linha
o julgado.
Do que é lícito e ilícito.
Qual é o defensor máximo da Constituição brasileira? Não é você, é o STF.
Exato.
Bom, perfeito, senhores. Mas agora, como pauta final, vamos falar de uma pauta hostil aqui, mas não ligada à política, sem falar de STF, Legislativo, Senado. Vamos falar de Pitbull?
Bora. A galera vai ficar puta aqui no chat. Nós contra
o pessoal aqui vai ficar bravo aqui.
Eu não sei qual é a opinião que vocês têm, mas eu acho que Pitbull deveria ser proibido no Brasil.
Então vamos jogar. Já bota no chat aí um daqueles enquetes.
Não, faz uma enquete aí.
Faz enquete agora.
Faz enquete aí.
Mas leiam a notícia aí, por favor.
Um caso lamentável, o Pitbull matou um homem no quintal em Florianópolis.
Vamos comentar.
Vamos comentar.
Você estava com uns estudos aí?
Não, sim, eu estudei esse assunto já. É. Eu até trouxe para o Daxis alguns apontamentos a respeito. Mas, o que foi?
Vamos falar do cachorro. Vamos falar agora do cachorro.
Junito está indignado que falaremos do cachorro.
Mas Junito é inimigo dos cachorros.
Antes de entrar nessa pauta...
Eu sou inimigo de pai de pet.
Tá bom,
inimigo de pai.
Junito, você não tem um microfone.
Eu também.
Fale aqui, Junito. Fale aqui.
Vai lá, ó, vem aqui.
Fale aqui, o Junito vai falar aqui, galerinha.
Adoro cachorro, tenho raiva de pai de pet.
Tá bem dividido aqui,
cachorro é gente. Cachorro não é gente, cachorro é um animal.
Não tá tão dividido.
Tem que ser tratado como animal. Pitbull, um animal perigoso, arranca pedaço de gente. Isso tem que ser controlado. E é só
mas
isso.
Mas você também não gosta de gente. Por que você está defendendo as pessoas?
Eu defendo as pessoas.
Não, eu defendo. Você odeia as pessoas? Você é misantropo?
Eu defendo as pessoas. Eu gosto de pessoas.
Que mentira. Você fica só jogando lá.
Tem pessoas que eu não gosto. Eu não gosto de comunista. Pra mim, tinha que ser proibido.
Você não gosta nem de esquerdistas e nem de bolsonaristas. Então, 100% da população brasileira. É isso
tem
que você odeia as pessoas.
Tem bolsonaristas que eu gosto. Tem até amigos bolsonaristas.
Tem
até amigos. É só você não tratar bicho que nem gente, tá tudo certo.
Aqui não vai ter muita discussão, porque todos nós que estamos com o poder do microfone, nós concordamos.
Nós que detenhamos.
Nós concordamos. Acho que os pitbulls, eles devem ser proibidos. Os que têm devem ser esterilizados. Não mortos, nada disso. Não acho que tem que ser cruel com o animal. O animal também... Também tem um detalhe, né? O animal é um ser inocente. Ele não tem agência moral. Então ele não é nem bom nem mal. Não existe isso. Porque às vezes você diz, o pitbull é malvado, o pitbull é bom. Não tem isso. Ele não tem agência moral. E não acho que deve ser cruel com o bicho. Mas é preciso esterilizar para que eles parem de se reproduzir. E a gente proíba o comércio do pitbull, porque é um animal perigoso. Todo mundo tá vendo que é um animal perigoso. Estatística aí, você me falou que tem.
Bem, eu trouxe uma estatística pro Dax, mas um dos principais argumentos que ele se levanta a favor de... Bem, que se manter o comércio do pitbull é que é uma questão de educação do animal. Se o dono, ele protege, cuida e dá a devida atenção ao animal, ele não se torna violento, mas se o animal fica, obviamente, largado às traças, se o animal é mal educado, então se torna violento. Mas as pesquisas indicam que isso não é uma verdade, porque, segundo os apontamentos da polícia sobre o número de casos de violência do animal contra as pessoas, ou seja, ataques de cachorros, os pitbulls são responsáveis por 70% dos casos.
Pois é.
E os vira-latas, né, que segundo essa hipótese, que não tem, ou seja, os cuidados, a educação ou a atenção do dono, são responsáveis por menos de 10% dos casos.
O cachorro então, é perigoso.
Como é possível que um cachorro sem nenhum cuidado seja muito mais pacífico, seja muito menos recorrente em caso de ataque do que um animal que é cuidado? Que tem
o cachorro é perigoso. O cachorro foi cruzado para fazer rinha. O cachorro é forte e é violento. E todo mundo vê isso. Entendeu?
Muito bom.
E tem um monte de casos, notícias de gente que teve a perna arrancada. Que criança que morreu porque o pitbull matou. É um bicho perigoso, pô. É a mesma coisa que você... vamos botar agora um leão pra sair por aí, pela rua. E aí você vai educar, porque sabe como é que é, né? Tem leões que são bem educados, porque o tigre do Mike Tyson não comeu ele, ficava lá sendo... pelo amor de Deus, o bicho é perigoso. Tem que parar com isso.
Olha isso aqui, mas, olha os comentários. Olha que loucura, professor.
Ali estão os dados na tela.
Volta no MBL mesmo. Que os direitos do pitbull vão acabar. Direito! Pessoas têm direito!
Calma, Júlio.
Esse Felipe Winchester é bait total. Esse cara é engraçado.
Outra coisa. Certamente essa é uma posição que terá divergências. A gente tem uma grande amante dos animais, que é a Amanda Vettorazzo. Ela certamente deve ser contra isso. Enfim, não importa. Mas eu acho que tem que se evitar esses bichos.
Mas estão dando as estatísticas. Aí. Ó. 70% dos casos mata, pô. São... Isso não são necessariamente...
Rottweiler também não vale nada, não. Viu?
São,
tá na
são
tela
ataques.
Aí,
mas bem, os pitbulls são 70%. Os Rottweilers por 18%. Segundo maior grupo de risco ali. Os sem identificação ali, o SRD, são os vira-latas. Apenas 5%. Olha só, quase nada. Aí o pastor alemão por 2. Pastor alemão que teve muita atuação em guerras mundiais. Né? Pastor alemão muito presente aí no combate
guarda.
Ao crime organizado.
Cão de guarda. O pastor alemão deixou de ser cachorro
nosso,
dos nazistas.
O nosso querido fila brasileiro, com 3%, representando aí o Brasil entre os animais violentos.
Mas você... E o Akita?
E o Akita japonês, né? O gracioso Akita.
Agora você vê, são as raças que estão representadas aí. São todas raças também agressivas, né?
Sim, sim.
É pitbull, é rottweiler, é cachorro brabo, rapaz. Não é negócio, cachorrinho, entendeu? Chihuahua, um poodlezinho que fica com a língua pra fora. Isso é cachorro perigoso.
Nós não leremos a notícia de que um shih tzu desmembrou.
Pelo amor de Deus.
De idade.
Se vier um cachorro desse, você chuta a cabeça do cachorro. Já era o cachorro.
Aí
você
chuta a cabeça do
cachorro
pitbull.
Aí ele arranca aí você a sua seu perna. Então, assim, é um bicho que ele, por si só, ele é muito forte. Você ter qualquer bicho irracional andando na sociedade que é muito forte já é um risco. Não necessariamente todos eles têm que ser eliminados. Mas já é um risco, porque o bicho é forte. Entendeu?
Mas esse debate sem graça, porque nós não temos um bom interlocutor.
Não temos,
nós estamos aqui dotados do microfone sem confronto, não tem graça.
Não temos divergência.
Ninguém no chat aí.
Todo mundo concorda.
Deixa eu ver. Não.
O chat deve estar contra.
Não, o chat está a favor.
Não, está a favor, na realidade, tem algumas pessoas que 55%. Dizem que o Islã tem que ser proibido. Porque eles estão fazendo uma comparação.
Olha o bait, olha o bait.
Não tem problema, eu sei que é bait.
Olha o bait, os
caras
caem.
Mas eu caio no bait intencionalmente. Só para expressar as minhas convicções islâmicas. O Islã vai dominar o mundo, meu filho. Não tem como proibir, não. Eles estão tentando proibir, né? Tem aí 300 anos que a Europa está tentando bater no Islã. Deixa eu ver se tem um pincha, bababá, concordo, pitbull é perigoso. Não tem, não tá muito, não tem muita, muita divergência, não. Cadê os argumentos pro cachorro? Eu pensei que vocês eram mais cachorristas. Pô, eu confesso que eu tô surpreso com o chat. Eu imaginava que o chat ia estar, o cachorro, eu sou a favor do cachorro.
Tá, mas acho que agora que a gente tocou nesse tema, nós somos obrigados a mencionar a atividade legislativa da Amanda Vettorazzi e do Kim, da data de hoje.
Por favor,
obrigado,
faça às vezes.
Obrigado. Entra na rede social deles aí, porque eles vieram com um excelente projeto de lei. Muito necessário
para mostrar que a gente não odeia os cachorros.
Contra a crueldade com animais. Muito específico, muito necessário.
Perfeito.
O Instagram de qualquer um dos dois você vai encontrar.
Peraí, deixa eu achar aqui.
Já vou avançando do que se trata. Basicamente, eles criaram uma regulamentação para o transporte de animais em vias aéreas.
É, foi isso.
Simples, simples e eficiente, sabe? Como um país civilizado deveria ter.
É, que né? Fofo. Não é necessário mesmo.
E, obviamente, não se pode apregoar de modo nenhum crueldade com animais. Então, essas evoluções civilizacionais são necessárias. Não se pode esperar que o boizinho no abate seja abatido com crueldade.
Uhum. É.
E é isso, enquanto o nosso operador não faz a divulgação do PL.
Aí, tem um cara que gosta de gato, por isso gato é melhor. É, não, os gatos também, gato é um animal muito tirado.
O problema do gato, assim, eu jamais teria um gato em família, particularmente, porque o gato ele transmite toxoplasmose para as crianças.
É, mas também é raro, né?
Mas
a maior parte das pessoas tem gato e não tem nada disso.
Sim, se você não pretender ter um bebê, talvez seja uma boa ideia, mas...
Não, eu costumo dizer que eu não tenho animal, porque eu já tenho um filho pequeno e é tipo um animal. É verdade, é um animal, que agora tá falando só. Né? Já aqui, dá ó. Trabalho, o filho já dá trabalho suficiente. Já vou prende
jogar,
a pessoa
vou jogar na tela aí pro pessoal aqui, ó. Lei Joca.
Oh, meu Deus, o cão é bonitinho mesmo.
É muito bonito, é um golden, né?
Não
é
somos
bonitinho.
Contra os animais,
Lei
mas...
Cão Joca. Apresentamos um projeto para regulamentar o embarque de animais domésticos.
É se fosse aí. Pitbull, teria tanta comoção aí que morreu?
Ah, mas ele morreu ali em circunstâncias muito ruins, né? Sim, ele foi despachado certeza. No lugar errado,
foi,
né?
Foi. Ele morreu de inanição, né?
Foi triste.
Qualquer morte por inanição é uma morte muito...
É.
Uma morte muito ruim.
Bom, mas tá aí.
É isso.
Senhores, bora pros Pimbas?
Bora. É isso. Vamos para os Pimbas.
Não, beleza. Tivemos três clubes, igual o senhor Renan Santos colocou hoje de tarde, hein?
O quê? É sério isso?
Sim.
Não, isso aí eu não acredito.
Não, peraí. Vamos continuar essa live, vamos derrotá-lo.
Porra, oh, rapaz!
Oh, não, vamos
não,
fazer
não acredito isso. Nisso.
Hã?
Pô, a gente tá bom de venda assim, né?
Olha assim, o Renan, ele deu presente.
Pô, entra mais um, só pra gente dizer que a gente fez mais clube que o Renan. Pô, isso é uma raridade, ele
única.
É um bom vendedor.
Se você já é assinante, não se preocupe, assina de novo.
Entre aí! Vai,
seu plano é renovado. Grande oportunidade de você fazer.
Vai, meu amigo, vai, entra no clube.
Quantas pessoas na live nesse momento?
E o Will Balada tá defendendo os pitbulls aqui no chat. Aqui, é isso aí.
Ótimo, a gente traz o Will Balada aqui, se entrar alguém. Pra defender o pitbull ao vivo. Temos quantas pessoas assistindo ao vivo agora?
O pitbull olha pro Will Balada.
Qual a nossa audiência, Draxis?
Ó, nós 1100. Estamos com 1150.
1100, aqui, então um de vocês, 1100. 1100 correligionários deste movimento. 1100 espirituosos, sabe, virtuosos membros dessa organização. Assinará o clube hoje pela aventura de participar desta narrativa em confronto ao Renan Santos. Vamos pela primeira vez, única talvez na história, derrotar uma live dele.
Aí o caraço tá... Não é que vocês são bons. Hoje o Renan que tá ruim. Deixa a gente se iludir.
Para, que é isso?
Cara, sinceridade irritante. Sinceridade. Essa franqueza desagradável.
Sincericídio desnecessário.
Não, mas falando sério, eu achei o programa bom mesmo. Eu achei que a gente fez umas análises boas. Hoje foi um dos melhores programas assim, que eu já fiz.
Tirando
a parte
tirando
que os
programas que
a gente faz
comigo.
Sobre arte. Né? A gente entra sobre arte e literatura e são os melhores. Mas aí tem uma galera que não gosta. Que é política, não, é política. E fica.
Eu acho que o Ricardo tinha que ter um programa esotérico, que ele fala das doideiras do mundo espiritual. Não. Precisa
falar toda semana seria muito, seria demasiado.
Espiritualidade não é tão comum assim.
Não é tão comum e também não é bom
se
vulgarizar.
Cuidado
demais.
Que, assim, na última live que fizemos. Maior teve um aumento significativo no comentário feminino no negócio, tanto na live quanto nos comentários do vídeo depois de postar da live.
Sabe por quê? Eu vou falar sobre isso.
Diga, por favor.
Hoje, nem sempre foi assim, na época clássica nem era, mas hoje as mulheres estão com muito mais abertura para a espiritualidade, estão buscando mais espiritualidade que os homens. A decadência cultural e espiritual afetou mais profundamente os homens, viu? Ninguém se iluda aí, não. Eu sei que vocês Vocês são todos aí masculinistas. Não, masculinistas. Ah, porque a mulher não sei o quê, a mulher moderna, ela não vale nada e blá, blá, blá. Eu conheço essa retórica aí de trás para frente, mas devo dizer que as mulheres estão muito mais interessadas em espiritualidade que os homens mesmo. Se você vai em lugares que... centro de meditação, tem mais mulher. Você vai em cultos religiosos, tem mais mulher. As mulheres, elas estão, assim, elas têm uma abertura maior. O homem foi ficando muito rude, você tá entendendo? E que nem sempre foi, porque as pessoas confundem, né, masculinidade com como dizer, superficialidade. Então, o cara ele tem que ser meio abestalhado e só falar de gostosa. Não é assim, não era assim nos tempos antigos, não, cara. Os caras iam pra batalhas, iam pra guerra, de verdade. Porque hoje os caras, eu sou homem, não é nada, ninguém aqui foi pra guerra. Você tá ligado? Então é diferente. Os caras iam mesmo, porque se vivia desse jeito. E os caras voltavam, eles ficavam nos monastérios. Eles oravam. Você tinha toda uma mística em torno da figura do cavaleiro. Grandes autores místicos, tanto do cristianismo quanto do Islã, eram autores ligados à ordem de cavalaria. São Bernardo de Clairvaux, grande monge, que abençoou as cruzadas. Né? Ramon Llull, que foi um místico da Espanha, de Maiorca, escreveu textos sobre alquimia, sobre ciências espirituais, também era ligado ao movimento dos cavaleiros. No Islã, você tem um dos grandes mestres esotéricos de toda a história do Islã, foi o primo do profeta, Muhammad, Ali, que deu origem ao xiismo e tal, os partidários, os xiites, Ali. E Ali era um cavaleiro. E ele escreveu sobre esoterismo. Então, essas coisas tinham uma proximidade maior. É que elas se dissociaram na crise cultural profunda que a gente vive, mas as mulheres elas mantiveram mais. Tá? Elas têm um pezinho mais na espiritualidade. Saibam disso. Mudem. E agora?
Perfeito. Mas vamos falar do que está ganhando com o clube? Quem entra no clube ganha o quê?
Duas valetes.
Deixa eu fazer.
Não uma, duas.
Duas valetes. E uma delas é uma oportunidade única. Então,
mostra aí.
Se você nunca assinou o clube, esse é o momento mais especial para você assinar o clube, porque neste momento você não apenas vai levar a edição especial sobre o homem mais relevante do mundo hoje, Elon Musk, com um estudo muito, muito, muito interessante, escrito por várias pessoas com muito calibre, dentre as quais o Renan escreveu um excelente artigo para essa revista, como você também vai levar para casa a edição de aniversário da valete, a edição que conta a trajetória de Nayib Bukele, grande líder de El Salvador, que virtualmente acabou com o crime organizado naquele país. Essa edição jamais será reimpressa. Essa oportunidade única, são os últimos exemplares. Então aproveite e assine nesta live.
Aí você vê.
Além de que, você vai ter acesso ao clube. Poxa, o clube é tão maravilhoso também. Eu gosto tanto do clube. O clube tem as notícias, tem os documentários, tem de tudo no clube. O clube é muito vasto. Você vai perder dias só vendo o material que tem no clube.
Você vê como são as coisas, né? Aí eu fiz. Tem várias pessoas aqui. Você pode dizer, é bait, mas não é bait, não. Elas querem zerar a quilometragem indo pra igreja. Mulher acredita em horóscopo, kkk, não sei o quê, é coisa da racionalidade. Rapaz, vocês não estão indo num caminho bom, não, viu? As coisas estão ruins. E esse discurso também aí que tá tão na moda hoje, que é fruto, no fundo, do ressentimento, né? Zerar a quilometragem, porque não sei o quê, porque, pá, sai disso aí, isso aí não vai levar a lugar nenhum.
Bom, perfeito. Bora falar dessa pauta aqui que o Ian mandou aqui, ó.
Hã?
Isso daqui é o Bostil, hein? Isso daqui é o Bostil.
Pô, a gente não vai pros Pimbas, não?
Quer ir já pros Pimbas? Não queria esperar mais uma pauta pra ver se entrasse o clube?
Vamos, é que eu tô com fome.
Ah, isso aí, o Ramadã que espere, meu amigo.
Não, sério, eu tô com fome. Vou começar uma barrinha de proteína o tempo todo.
Então beleza, bora pros Pimbas.
Vamos pros Pimbas.
O Guilherme, deixa eu ver se teve alguma coisa na Twitch. Não tivemos nada na Twitch, um beijão pro pessoal da Twitch. Aqui no YouTube, o Guilherme Maranhão mandou R$5 e falou: fiz assinatura, por favor não mandem com autógrafo de ninguém, saudações.
Tá bom, não se preocupe, não será autografado.
Tranquilo.
Nossa, isso é curioso, né? Tipo, não maculem a revista com essa
assinatura. Não estrague minha revista.
Eu quero saber de vocês, eu quero saber do Maurício Higg. Foda-se vocês.
Ele tá comprando pra revender, né? Ele vai plastificar e guardar.
Vai. O Eduardo Henrique Nicásio Lins mandou 10,90 e fala: foi um incubus, Ricardo? Foi mais de uma vez?
Não. Foi uma visão feminina.
Visão feminina, ah,
e
beleza.
Foi uma vez.
Não faço nem ideia de qual que é a diferença. Qual que é o... Incubus é o quê? É uma visão masculina do,
não,
do demônio?
Não, na demonologia medieval, antiga, que fazia essas distinções, ele chamava de incubus as visões de demônios sexuais masculinos e súcubus de demônios sexuais femininos.
Ah,
tem beleza. Vários tratados sobre isso.
Beleza. Tratados?
Tem. Meu irmão! Dá esse escritório inteiro sobre demonologia, se
Nossa
você quiser.
Senhora.
É sério. Isso foi uma coisa amplamente estudada. Inclusive, uma curiosidade para vocês. É um dos fundadores da ciência política moderna, chamado Jean Baudin, que escreveu 6 livros da República e foi o criador, praticamente o grande criador do conceito de soberania. O conceito que todo mundo usa na ciência política. O que é o Estado? O Estado tem o território, o povo, a língua e a soberania. Pois é, o conceito de soberania veio de Jean Baudin. Ele escreveu um livro sobre bruxaria e demonologia, muito famoso, que circulou na época, na Renascença, era francês, acho. É, as pessoas estudaram essas coisas, rapaz.
Teve um rei inglês também que escreveu um livro bem, bem, bem popular sobre o tema. Acho que foi Charles I.
Não lembro.
Que foi decapitado na Revolução de Cromwell.
O que foi decapitado na Revolução de Cromwell foi o Charles I.
Sim,
se
acho
foi ele, foi ele.
Não sei se foi se ele, foi o pai ele, dele. Bem, mas houve também na monarquia inglesa um enorme interesse pelo assunto.
É, eles escreviam isso. O Charles Taylor tem uma teoria. Ele diz que... O interesse em bruxaria, as perseguições que se deram nessa época, que foram mais intensas do que antes, se deram muito em função da marginalização da magia. Houve na Reforma Protestante uma divisão muito estanque entre o que é de Deus e o que não é de Deus. E isso fez precisamente... Sabe, isso criou uma categoria muito abominável, que antes as relações eram mais... porosas, elas eram mais fluidas.
Uma das características mais claras do protestantismo é a eliminação das nuances.
Exatamente.
Exatamente.
É cá ou é lá, não tem conversa e acabou. Eu acredito sim.
Bom, bora lá. O Miro Monteiro mandou R$2 e falou: pra mim o Bozo está para eleger uma base monstro. O que acham?
Eu acho que ele vai eleger um monte de gente.
Vai eleger um cara
de gente. Certamente.
Maior do que já elegeu ano passado?
É.
Então, eu acho que provavelmente vai ser tanto quanto. Depende muito do que vai acontecer na eleição, sabe? Quem vai ser o candidato majoritário. Acho que esse é o fator primordial. Entende? Ele vai conseguir transferir tanto voto quanto ele transferiu na última? Talvez não. Assim, veremos.
Bom, o Alisson Alexandrino mandou R$2 e fala: um salve pro Harry Styles, vulgo Pingo de Leite.
Muito obrigado, muito obrigado.
O Miro Monteiro manda mais R$5 e fala: Bozo está em plena campanha, vai eleger muitos prefeitos em 2026, fará maioria constitucional no Senado. O filho Bananinha será o eleito presidente, o que acha?
Você fez realmente o cenário ideal pro cara. Vai estar acontecendo tudo certo pra ele.
Acho que não.
Assim, a transferência de votos para as eleições municipais do Bolsonaro se demonstrou muito mais fraca do que para as eleições nacionais. Ou seja, as transferências dele para vereador e prefeito se mostraram muito mais fracas do que as transferências dele para a Câmara dos Deputados e Senado. Isso no passado. Claro, pode mudar, mas parece assim ser. Óbvio que o PL fez um esforço muito grande para que ele fizesse campanha por vários prefeitos. Inclusive o contrato dele com o PL, porque hoje ele é funcionário do Valdemar da Costa Neto, na atividade de fazer campanhas para prefeitos, esse é o trabalho dele real, concreto, é por isso que ele é um assalariado do PL hoje, ainda não se provou, né? Porque o plano ainda não foi implementado. Então nós vamos ver o resultado disso na próxima eleição. Eu acredito que vai ser um pouco melhor do que o resultado que ele teve nas últimas para a municipal, porque ele não tinha feito esse trabalho propriamente ele mesmo, a mando de um partido com alguma organização. Mas fato é também que esses prefeitos têm menos conexão com ele do que os caras que de fato ele conseguiu transferir votos no passado. São prefeitos do PL que têm talvez nenhum alinhamento ideológico com ele. Em segundo lugar, a possibilidade dele ter maioria constitucional? Impossível. Simplesmente impossível. No Brasil, nenhum partido tem maioria constitucional. A única coisa que passa perto disso é o Centrão, e o Centrão não tem alinhamento ideológico. E o Bananinha, candidato à presidência? É possível por algum partido, mas...
Maioria constitucional no Senado, que é o que ele fala que é 55, não é? Deixa eu ver aqui.
Não, mas não tem ninguém tem não, 55 senadores.
Isso é
porra,
impossível.
Nenhum partido tem isso.
Meu Deus, que glória.
Bom, mas é isso aí. O professor o Rafa Andrade manda R$5 e fala: professor Ricardo, aqui em Salvador, há alguns anos atrás, tinha um cara que assaltava as pessoas na graça usando 2 pitbulls.
Nossa.
A verdadeira arma.
É, Salvador, né? Salvador, as pessoas assaltam de qualquer jeito, cara.
Mas eu diria que é bastante convincente, assim, 2 pitbulls. Não é nenhum, 2 animais.
Você me dá essas coisas, eles arrancam sua perna. É, eu entregava meu dinheiro.
E sim, não são 55, são 54 senadores para a maioria constitucional. O Geo Domingos mandou R$2 e fala: o pitbull não serve como arma de defesa? Bom, a gente acabou de falar. O Alcides H. Silva mandou R$10 e fala: cachorros são ferramentas vivas criadas por humanos. O erro não está em sua existência, está em seu uso por idiotas. Como qualquer outra ferramenta, inclusive a linguagem.
Não, mas olha só, o cachorro não é uma ferramenta. Ele não tem agência moral, mas ele tem agência. Ele faz coisas. Não é uma ferramenta como um celular. Só uma analogia meio...
Fica aí, cão. Isso não existe. Ele age, ele se move, ele tem vontade. Ele atua.
Bom, o Tira Sangue mandou ouvir então e falar: quanto à discussão unilateral de pitbull, quando vai ter algum debate contencioso, traga alguém do MBL que discorda. É por monólogo que os papos do Ricardo sobre economia causam tanto desgosto. Pelo menos fala com um Arthur ou Kim junto.
É uma pena, é que não houve oportunidade de a gente ter uma outra pessoa aqui que discordasse, mas seria muito mais divertido se a gente tivesse oportunidade, sem dúvida.
Quando eu falo sobre economia, causa desgosto em quem é muito dogmático, cara. Vocês têm que começar a entender que vocês não têm que ouvir só o que vocês querem ouvir. Aliás, existe essa coisa, isso é muito comum no direito, muito forte no direito. As pessoas, elas querem uma caixa de ressonância. Sim. Então, fale o que eu quero, é o meu valor, fale o que eu quero ouvir, eu acho isso e reproduza. Aí eu dou like, tá ok. Eu tô nem aí pra isso, cara. Você pode não ter like, eu não sou influenciador. Entendeu? Então eu falo o que eu quiser e acabou. Né?
Bom, foi isso, os pimbas, senhores. Mais alguma consideração final aí?
Lamentavelmente, teremos que encerrar esta live num triste empate técnico com a live anterior de Renan Santos. É um glorioso empate, glorioso para nós, né? De um dia ruim de Renan Santos, conforme foi atestado aí pelos espectadores, mas ainda assim,
estamos chegando.
Um dia glorioso.
Ele deu presente misterioso e cordão valete, além da própria valete. Revista, não, de uma revista valete só, mas o cordão valete nunca foi dado. O Renan estava adoçando demais também, né?
Bem, mas assim, o time Série B aqui representou.
Representou.
Representou e vamos embora.
Bom, o Alcides ainda deu R$20. Acho que a discussão iria longe sobre a agência condicionar algo como ferramenta ou não. Vai da vaca até a IA. Bom, eu vou continuar mantendo minha posição que a vaca é um animal, ele não é uma ferramenta. E a IA é uma ferramenta, até agora. Esperemos que continue sendo. Bom, é isso. Tchau.
É isso, senhores. Muito obrigado. Vamos questionar nada. Falou!